Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, os desafios no combate à violência contra a mulher. As mobilizações do Agosto Lilás em defesa da proteção integral das mulheres. Os dados mais recentes sobre feminicídios e diversos outros crimes relacionados à violência de gênero. Os 19 anos da Lei Maria da Penha e os avanços a serem perseguidos na sociedade brasileira. Eu converso com a advogada, professora de Direito e ex-ministra substituta do TSE, Edilene Lobo. Bem-vinda mais uma vez ao Mundo Político, Edilene. Sempre uma alegria recebê-la.
Muito obrigada.
Edilene, o Brasil ainda registra, infelizmente, em mais um Agosto Lilás, recordes de feminicídios e um cenário marcado pela persistência de brutalidades e agressões diversas contra as mulheres. O que a sociedade e o poder público estão fazendo de errado?
Eu tenho dito sempre, quando dialogo sobre essa matéria, que nós estamos falando de um problema estrutural, secular, e que, portanto, ele tem muitas matizes. Por isso que pensar em perspectivas, em soluções, também implica em várias possibilidades. Por primeiro, então, falando do que nós estamos fazendo errado, é não compreender que uma sociedade que queira ser próspera, desenvolvida, avançada, ela precisa enfrentar as desigualdades. Tratar mulheres como nós vemos, e certamente vamos falar um pouco mais disso daqui a pouco, principalmente como objeto, mulheres como seres a serem descartados, eliminados, num primeiro momento, além de ser uma brutalidade, um absurdo, uma violência sem explicação, é um desperdício de uma força gigante na sociedade. Por isso que falar de igualdades, falar de oportunidades para as mulheres, para todas as pessoas, é falar desse compromisso com a prosperidade. Essa é uma tarefa dos homens. Essa é uma tarefa de todas as pessoas. Implica em muitas ações. Daqui a pouco falamos de algumas delas. Uma delas é compreender isso. Uma sociedade próspera precisa ombrear homens e mulheres nesse propósito comum de buscar felicidade para todo mundo.
Neste ano, as análises do Anuário Brasileiro de Segurança Pública se debruçam sobre 9 tipos de crimes contra as mulheres. Identificar as várias formas em todos os lugares é também um passo fundamental, Edilene, para se ter a exata dimensão do problema e, a partir daí, mudar essa realidade?
Sem dúvida. Um dos primeiros passos, me parece, é principalmente dar às coisas os nomes que as coisas têm. Por muito tempo se naturalizou a violência contra a mulher. Um bordão clássico. Quem briga de marido e mulher, ninguém metia a colher. Isso está superado. O poder público, em especial, tem que estar atento para esses aspectos. Precisa intervir, inclusive, para proteger as mulheres, as crianças, proteger as pessoas envolvidas. Então, quando nós falamos da intervenção do poder público, mas também da sociedade, nós temos, eu lhe diria, muitos bons avanços a contar. É evidente que nós precisamos, com esses avanços, mostrar números de redução significativa da violência contra as mulheres.
Não temos conseguido, né, nesse aspecto.
É isso. E identificar o problema, o porquê de nós não conseguirmos fazer andar par e passo. Por exemplo, o avançar da legislação, o avançar dos vários equipamentos sociais que o Brasil tem disponibilizado para enfrentar a violência contra a mulher. Recentemente, destaco, por exemplo, uma lei super importante, falando de uma conduta velha, mas uma lei nova, a violência política contra as mulheres. Esse era um assunto intocado há 4 anos, por
exemplo.
Vamos
falar mais profundamente dele também aqui,
então,
nessa entrevista.
Então, nós observamos assim, nesse campo eu digo sempre, nós estamos falando de algo muito paradoxal. O Brasil tem uma legislação muito avançada, o Brasil tem um conjunto de equipamentos sociais, o judiciário brasileiro tem investido fortemente na qualificação de seu pessoal, na criação, por exemplo, de varas especializadas. Enfim, ao tempo que nós temos muito investimento do poder público, nós precisamos, me parece, identificar onde está o descompasso. E eu vejo um deles no investimento na educação para a paz na sociedade brasileira. Trabalhar desde o início, sempre, com as crianças, com as suas famílias, no ambiente escolar, no convívio em geral com a educação para a paz. Nós vemos, inclusive, entre as crianças, algum exercício dessa violência que é um cultivo. Eu falava que é histórico, eu falava que é cultural. Então, nós precisamos investir. Dar os nomes que as coisas têm é muito importante, com a legislação, com esses equipamentos sociais, com uma estrutura judicial sendo preparada para isso. E eu logo destacarei o protocolo para o julgamento com a perspectiva de gênero, que é algo muito avançado do judiciário brasileiro. Nós vemos, por exemplo, nos parlamentos, as procuradorias da mulher.
Estão crescendo,
observe,
né?
Que nós temos,
em parlamentos municipais.
Exatamente, nós temos um crescendo no campo público. Nós precisamos fazer isso avançar no ambiente privado, no ambiente doméstico. Nós precisamos investir na formação das pessoas.
É um dado que ilustra essas preocupações, né? Que dos 9 tipos de crimes monitorados no anuário, 7 apresentaram crescimento. Agora, Edilene, há também aquilo que os números não captam. Subnotificação, silêncio e naturalização social ainda são elementos relevantes, né, para o fenômeno da violência contra a mulher no
Sim.
Brasil?
Números variados, estudos muito seguros indicam isso. Eu falava do avançar desses equipamentos sociais, da legislação, da especialização do judiciário. Mas aí é muito difícil, ainda é muito difícil para as mulheres chegarem, por exemplo, às polícias para fazerem denúncias. Passa pelo medo de não ter sua palavra valorizada, passa pelo medo da revitimização, passa pela dificuldade econômica. Te dou um exemplo. Imagine uma mulher que sofre uma violência na periferia da região metropolitana de Belo Horizonte, que tenha que acessar uma delegacia especializada, e não são muitas, que tenha que acessá-la, por exemplo, na Zona Sul ou no centro de Belo Horizonte. Só de passagem, outro dia eu fiz a conta, de ônibus, ela teria que gastar pelo menos R$20. É preciso tempo também para poder chegar numa repartição pública, fazer o registro, esperar o atendimento, etc. Então, nós precisamos melhorar a confiabilidade do sistema. Nós precisamos facilitar o acesso das mulheres a esses equipamentos.
Uma força emocional para, né, dar conta também de fazer o relato.
E principalmente acolhida, acolhimento para indicar, olha, nós estamos aqui para te ouvir, te acolher e processar aquilo que for de nosso dever e nossa obrigação.
É muito forte, né, Edilene, a conotação da violência doméstica nesses números. São mais de 60% das mulheres assassinadas em casa e 80% delas por companheiros ou ex-companheiros. Nesse contexto, né, o que cabe a familiares, amigos, a profissionais de saúde?
Eu penso que, em geral, nós precisamos, e o que eu chamo de complexo Maria da Penha parece bastante enraizado, nós precisamos continuar dizendo que é proibido agredir as mulheres, agredir qualquer pessoa. Quem bate mulher não é macho, é covarde. O âmbito da família tem que ser um lugar seguro para as pessoas, para as mulheres, para as crianças. Nós precisamos continuar insistindo nisso.
Quem está ao redor, fica atento aos sinais também.
Quem está no entorno dessas famílias, desses núcleos, principalmente a violência contra as meninas. É preciso esse compromisso em observar, se envolver com a sua comunidade, buscar o aparato policial, o sistema de justiça. E principalmente, olha, nós não podemos pactuar com a violência. Nós não podemos deixar continuar essa marca lamentável que esses números indicam para a sociedade brasileira. Então é importante, inclusive, as campanhas que indiquem onde que as pessoas podem ir, qual tipo de equipamento público pode ser procurado. E ainda mais, falando agora da tecnologia, eu tenho sugerido, essa é uma parte do meu trabalho, da minha pesquisa, eu pesquiso o mundo digital, novas tecnologias, e eu, no penúltimo livro que eu escrevi, eu deixei bem marcada essa sugestão, que me parece ser uma sugestão relativamente simples, que é criar as delegacias de atendimento à distância, criar delegacias digitais, com agentes de carne e osso, especializados principalmente na violência contra as mulheres no mundo digital,
que
é outro lugar,
né?
Violentíssimo, inamistoso às mulheres, inamistoso às pessoas negras. Então nós precisamos, note bem, que é ampliar ainda mais esse esforço que tem entregado tanto para a sociedade brasileira.
O recorte de raça, né, ainda chama de fato muita atenção também. 64% das vítimas de feminicídio em 2024 eram mulheres negras. O que que isso indica para as políticas públicas?
Bom, o primeiro aspecto, nós estamos falando de uma dupla opressão. Nós estamos falando da opressão de gênero, nós estamos falando da opressão de raça. As mulheres negras brasileiras são a fotografia da sociedade. 28% dessa sociedade é de mulheres negras. Essa imensa maioria numérica é uma minoria política importante, porque não tem acesso aos bens fundamentais. É, em todos os quadrantes que nós formos examinar, as mulheres negras estão embaixo e atrás. Para falar de política pública, eu tenho aqui a pessoa, o conjunto da sociedade, preferencial para o investimento de políticas públicas que queiram tirar as mulheres desse lugar. Então, por primeiro, identificar o grupo. Nós temos esse grupo numericamente quantificado, visto, identificado. Políticas públicas eficazes têm que concentrar nessas maiorias. E é preciso pensar em outros campos para enfrentar a violência contra as mulheres. Um deles, falar de democracia econômica. Nós precisamos falar de partilhar os bens fundamentais da vida de modo equânime. Então, é preciso que as políticas públicas voltadas para o enfrentamento à violência, por exemplo, no âmbito familiar, mire a capacidade das mulheres negras se tornarem autônomas, independentes, que elas possam ser remuneradas decentemente, que possam criar suas próprias alternativas de renda. Enfim, eu falava que o problema é complexo e as saídas são muito variadas. Mas eu identifico o recorte de gênero e raça nesse ponto específico como um importante ponto de partida. Nós vamos atingir a maioria arrasadora das vítimas da violência. Em todos os quadrantes, viu? Também a violência política, ela atinge mais fortemente as mulheres negras.
Nessa conversa nossa, né, você já trouxe aqui, desde o início da entrevista, diversas propostas de passos adiantes que a gente pode dar. Mas a Lei Maria da Penha, né, está completando 19 anos neste mês de agosto. Em que pese os problemas, temos muito a celebrar?
Sem dúvida. Eu falo desse complexo instituto jurídico-político que se transformou esse símbolo. Do ponto de vista da legislação, já sabemos que há sempre acréscimos importantes na legislação brasileira. Há um envolvimento maior do sistema de justiça. E quando eu falo sistema de justiça, eu não estou falando só do judiciário. Eu estou falando, inclusive, do sistema de polícia. Eu estou falando também do Ministério Público. E eu falo também da advocacia. Então, nós temos um envolvimento maior. Nós temos uma compreensão hoje muito mais avançada. Agora, é bem verdade que há ataques à Lei Maria da Penha. Inclusive, fake news sobre a Lei Maria da Penha, sobre a própria Maria da Penha. É para dizer que nós temos avanços, mas há sabotagens, há retaliações. Por isso que a sociedade precisa ser envolvida. Eu vejo um compromisso da estrutura pública, do que eu chamo de estatalidade, mas nós precisamos falar de um compromisso também da sociedade. É preciso criar núcleos nas escolas, nos bairros, onde o povo está, onde as pessoas estão organizadas. É preciso investir na educação e na formação dos meninos. É preciso tratar esse assunto com os homens. Enfrentar a violência contra as mulheres não é uma tarefa das mulheres. É uma tarefa, primeiro, dos homens. Nós precisamos conversar com eles. Nós precisamos dizer que é preciso cuidar dessa imensa maioria que compõe a sociedade brasileira, né? Nós estamos falando de 52% da sociedade brasileira de mulheres. Pensa bem. A maioria arrasadora, e mãe do que restou, né? E mãe da outra metade. Então, assim, mãe, irmã, tia, parente, nós precisamos, e esse é o ponto que eu acho que merece o investimento com muita atenção, em todos os espaços nós falarmos de uma vida que seja para construir paz, de uma comunicação não violenta, de um ambiente escolar, que a gente possa estar atentos e atentas às violências que ali indicam. Um ambiente de onde a criança, o adolescente vem.
É possível reeducar os homens em sentido amplo?
Eu espero que assim seja. Eu sou professora, desde sempre. E eu tenho uma confiança muito grande nessa possibilidade de mudar a vida das pessoas pela educação. Então, eu não deixaria de fora a educação, a intervenção pedagógica como uma grande política pública. Agora, também diria que nós precisamos aplicar a lei. É preciso valorizar a palavra da vítima, é preciso apurar, é preciso responsabilizar quem tiver que ser responsabilizado, para dizer que o investimento é pedagógico, o investimento é educacional, o investimento é econômico, mas o investimento também é em aplicar a lei para que quem deve pague, possivelmente para que não repita comportamentos que tais, né?
Nós já tocamos aqui também, né, na questão da violência política de gênero. Eu queria aprofundar um pouquinho esse tema. A Assembleia, inclusive, foi, né, autora aí de uma lei pioneira, né, que, de enfrentamento à questão nos legislativos estaduais. O quanto o crescimento desses casos de violência política de gênero recente, né, tem a ver, na sua percepção, com uma reação mesmo a essa ocupação de espaços crescentes, das mulheres também na política, né? Elas estão cada vez mais nos parlamentos, nos processos de poder, aí vem uma resistência, digamos assim.
Esse assunto é muito interessante porque quando nós falamos da violência contra as mulheres, a primeira grande violência está nos números. Quando nós falamos de 52% da população brasileira, que no Parlamento Federal, na Câmara Federal, só ocupa 17,7% das cadeiras, e esse avançar de números é muito lento, nós identificamos a primeira grande violência, que é a chamada violência simbólica. Quando as mulheres não estão nos espaços de poder, essa fotografia já conta de uma violência. Esse símbolo diz muito para o conjunto da sociedade brasileira. Então, a primeira violência contra a mulher no âmbito da política é a simbólica. Ela não está na fotografia do poder. A segunda grande violência que nós observamos, eu não classificaria pela ordem, mas as várias violências no campo da política está ligado, por exemplo, às sabotagens que nós observamos com a fraude na composição das listas para disputar as campanhas. O Brasil tem uma cota. 30% dos cargos levados à disputa pelos partidos obrigatoriamente tem que ser de mulheres. Mas nós vimos, acompanhamos, por exemplo, que ficou classificado de um modo muito antipático, mas simboliza bem o que eu estou querendo dizer, que são as candidaturas laranjas. As mulheres abusadas, mais uma vez, colocadas em listas para disputar campanhas, eleições, e, na verdade, ali só figurando. Sem dinheiro.
E depois o Congresso ainda aprovando anistias a esse descumprimento, né?
Essa violência materializada, essa fraude à cota de gênero, pela falta de dinheiro, pela falta de propaganda, pela falta de consideração mesmo das candidatas. Então, quando nós falamos da violência política no Brasil, ela tem muitas, também como as outras que nós mencionamos, ela tem muitas matizes, digo eu. Agora, eu queria te contar que há uma reação contra as mulheres na política, como há uma reação contra as mulheres na vida. A pretensão de matar as mulheres é uma reação contra a vida boa para todo mundo. Mas eu lhe diria que essa reação, ela não tem contado, digamos assim, com as mulheres desanimadas. E eu trago números interessantes. Para que você tenha ideia, e o telespectador, a telespectadora que está nos acompanhando, praticamente metade das pessoas filiadas aos partidos políticos é de mulheres. É para dizer que as mulheres querem participar da política.
Tem um potencial de crescimento para os próximos anos.
Exato, porque,
né,
eu ouço muito por aí, imagino que você também deve ter ouvido, as mulheres não se interessam pela política. Não é verdade. Metade praticamente das pessoas filiadas no Brasil. Como assim que as mulheres não se interessam pela política? O que não é justo é que as mulheres sejam usadas para compor listas sem condições basilares de disputarem as eleições. Percebe? Então, eu te diria que nesse campo, por exemplo, e a Assembleia Mineira tem exemplos magníficos, inclusive porque tem deputadas muito atuantes aqui, e esse é um demonstrativo. As mulheres, quando atuam no campo da política, elas têm muitas contribuições para dar, por exemplo, para melhorar o processo legislativo, para melhorar a legislação, para tratar de pautas em geral do interesse da sociedade.
Em Minas e em Brasília, né, tivemos vários casos nos últimos anos de parlamentares mulheres, sobretudo de esquerda, alvos de violência política nas redes, ameaças de morte. Como o espectro ideológico se relaciona com o tema?
Tudo indica, principalmente num momento de extremismos, de polarização. Essa é uma realidade brasileira, mas também uma realidade fora do Brasil. Tudo indica que nessa polarização que nós estamos assistindo, com o discurso de ódio servindo de degrau para alguns agentes políticos ganharem visibilidade, ganharem poder, poder político, político econômico, as mulheres têm sido vítimas, assim, as primeiras vítimas. As mulheres negras, ainda mais. Então, parece ser coincidente a ascensão do extremismo com a ascensão da violência contra as mulheres negras. Eu não tenho números precisos, mas eu tenho acompanhado algumas obras acadêmicas interessantes apontando essa correlação. Por isso que eu venho dizendo o seguinte, olha, no modelo democrático, há muito mais possibilidades de as mulheres ocuparem os espaços que lhes são justos, devidos numa sociedade fraterna. Por isso que também deve ser um compromisso de quem se preocupa com a vida boa para todo mundo, defender a democracia. É preciso falar de política na vida, em todos os lugares, principalmente entre, para e com as mulheres. Um modelo que não é democrático, nós já começamos a observar que as primeiras vítimas são as mulheres negras em especial.
Na questão da representatividade, né, que tem tudo a ver com isso, em seu terceiro mandato, o presidente Lula indicou dois novos ministros para o STF e houve ali uma pressão de diversos setores da sociedade para que fosse indicada uma mulher. Né, com a saída da ministra Rosa Weber, a corte conta atualmente com apenas uma ministra. Que esse desequilíbrio, né, nas instituições gera para o jogo democrático?
Bom, antes de tudo eu quero dizer que não contar com as mulheres, com a experiência, com a expertise, com a inteligência das mulheres é uma perda de oportunidades. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, é uma injustiça. Eu digo do ponto de vista constitucional, eu digo do ponto de vista do equilíbrio. É a Constituição brasileira que diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Também é a Constituição que diz que essa sociedade livre, justa e solidária, ela precisa se comprometer com o enfrentamento à desigualdade, ao racismo. Está lá no artigo 3º da Constituição, que é o objetivo da República lutar contra o preconceito de origem, o preconceito de gênero, o preconceito de raça. Então, note que nós vamos falar desse assunto sob vários aspectos. É também uma perda de eficiência. Eu venho destacando com exemplo prático. Imagina que nós vivemos num coletivo em que tenha pessoas variadas e nós tenhamos problemas variados. Muito provavelmente, se nós tivermos um grupo de pessoas examinando, julgando e processando esses problemas, um grupo variado, a multiplicidade de olhares muito provavelmente vai entregar uma decisão muito melhor que se fosse um único olhar, né? Eu sempre destaco que cada ponto de vista é a vista de um ponto. Então, nós precisamos de muitos olhares. Nós precisamos de muitos pontos de vista. Outra coisa, como é que, de modo inteligente, se desconsidera a força de mais da metade da população brasileira? Não é mesmo?
Você atuou no último biênio, né, como ministra substituta do TSE em Brasília. Como essa experiência marcou sua trajetória profissional e suas lutas, né, também, que já vem de muito tempo?
Muito obrigada por essa pergunta, porque é também um modo de lhe dizer e dizer aos espectadores e espectadoras que eu concluí em 8 de agosto o meu biênio, muito feliz com a oportunidade de poder ecoar algumas vozes. Também com a oportunidade de dizer que nós podemos, nós todas, nós todos, que o que nós precisamos, principalmente nessa sociedade, é compartilhar oportunidades, boas oportunidades. Então, naquele ambiente, eu pude acompanhar muito de perto, por exemplo, a formação de uma jurisprudência muito sólida na justiça eleitoral, que não permite negar a fraude à cota de gênero e que não permite deixá-la impune. Os partidos já sabem, também as candidaturas, que se houver o uso das mulheres para compor apenas listas, quem for eleito nesse conjunto fraudulento vai ser cassado. Então, eu pude acompanhar a formação dessa jurisprudência muito rica. Eu também pude acompanhar e participar no TSE dos vários eventos dando voz e visibilidade às mulheres, principalmente às mulheres negras. O TSE, inclusive, que tem uma presidenta mineira, a ministra Carmen Lúcia, que vem do Supremo Tribunal Federal e que é uma voz importante nesse diálogo pelo Brasil. Então, foram 2 anos muito ricos, muito importantes, principalmente para tratar desses temas. Eu tenho destacado ainda mais que nós precisamos falar de mulheres, marcadamente de mulheres negras, em todos os espaços, para a vida ficar melhor, para a vida ficar mais justa, para ficar mais equânime. Sim, porque também falando da Constituição brasileira, o comando dela é paridade. Quando ela diz homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nós temos um indicativo de paridade. E quando o artigo 3º fala de luta contra o racismo, o machismo, o etarismo, etc., contra a discriminação, eu também vejo ali um comando de equidade étnico-racial. Então eu digo que, em suma, a oportunidade de estar ali foi de compreender paridade sempre, equidade racial em tudo, para oportunizar falarmos de um outro lugar para as mulheres negras.
Muitíssimo obrigado por mais essa entrevista conosco aqui no Mundo Político, Edilene. É sempre uma alegria, uma honra recebê-la e contar com sua qualificada experiência.
Muito obrigada. Eu que tenho a agradecer e eu espero que a gente possa continuar falando dessa temática aqui e envolvendo, inclusive, a comunidade, a sociedade, para labutar junto com essas várias instituições e iniciativas para enfrentar a violência contra as mulheres e meninas do Brasil.
Eu conversei com Edilene Lobo, advogada, professora de Direito e ex-ministra substituta do TSE. Falamos sobre as mobilizações do Agosto Lilás e os desafios que permanecem na sociedade brasileira em relação ao enfrentamento da violência contra a mulher em suas diversas formas. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.